Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração Livro dos Espíritos, questão 604, a questão. Por quê? Porque hoje nós vamos estudar só a questão 604, porque ela já tem muita coisa. No outro programa a gente vai estudar a resposta, tá certo? Vamos lá, vamos para a pergunta de Kardec. Se os animais são sempre inferiores ao homem, se, ele não está dizendo o que é. Caso isso seja correto, olha o que Kardec está colocando. Se for assim, não está dizendo que é assim, ele não está dizendo os animais são sempre inferiores aos homens, não. Até porque Kardec só é incisivo na pergunta quando essa afirmação dele já foi discutida antes. Né? Kardec não coloca a palavra na boca dos espíritos. Né? Ele não é um atribulado. Ah, vamos não, porque disseram isso, calma. Ou disseram ou não disseram. Quando os espíritos dizem, ele já explicita antes, né? E aí ele já começa. Né? Por exemplo, na 603 ele diz, nos mundos superiores os animais conhecem a Deus, quer dizer, ele já parte do princípio que, que existem animais nos mundos superiores, 603. Por quê? Porque antes foi discutido, poucas questões antes. Aqui, isso não foi discutido claramente. Né? Que os animais são inferiores, óbvio que são, mas eles são sempre. Os animais um dia vão chegar a ser ser humano, está em aberto. Dá para entender aqui a importância de ler? Kardec, nessa pergunta, ele não está dizendo que sim nem que não. Ele diz, na hipótese de os animais serem sempre inferiores ao homem, o se é isso, a hipótese, né? O se é hipotético, se eu for, se der certo, se chover, se fizer sol, se os animais são sempre inferiores ao homem, mesmo os aperfeiçoados, quer dizer, existentes nos mundos superiores, quer dizer, se os animais, mesmo os do mundo superiores, sempre forem inferiores aos seres humanos, dever-se-á, aí ele é incisivo, se for assim, eu sou obrigado a concluir que Deus terá criado seres intelectuais, sim, porque os animais têm inteligência, então são seres inteligentes, né? Seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade. Olha aí, o que é que Kardec está dizendo? Olha, se eu entendi, se está correto que os animais, mesmo nos mundos superiores, nunca, vão ser sempre inferiores aos seres humanos, se isso for verdade, eu sou obrigado, porque é uma consequência, existe uma consequência nisso, inegável, de que Deus criou seres intelectuais, seres inteligentes, os animais, condenados perpetuamente para sempre à inferioridade, já que eles nunca vão chegar no estágio humano, se eles nunca chegarem no estágio humano. Aí ele comenta, olha que ele mostra a hipótese, mostra a conclusão obrigatória da hipótese, caso verdadeira, e depois ele comenta, o que é que ele comenta? O que não parece concordar, ele não está dizendo que não concorda, mas assim, se essa hipótese é verdadeira, essa conclusão é inegável, isso parece não concordar com a unidade de vistas e de progresso que se notam em todas as obras de Deus. Olha o tamanho do abacaxi que Kardec está botando na mão dos espíritos. Agora descasca. Resolve isso para mim. Então, a pergunta em si, ela tem três blocos. Primeiro, é a hipótese. Se a hipótese é verdadeira, você tem uma consequência e você tem a outra consequência que diz, né? Isso parece, ou tem outra hipótese, assim, isso parece contrário a tudo que vocês estão dizendo. Porque a obra de Deus é uma, a obra de Deus toda progride e na obra de Deus há uma justiça plena. Então, não pode ter ninguém de fora. Deus é perfeito, portanto, isso aqui é que a gente não entende. Não pode haver exceção no universo. Entendeu? Não pode. Se há uma justiça perfeita, se há um ser perfeito, não pode ter exceção. Né? Nós, espíritos inferiores, quando estamos tomados aí de sentimento de culpa, misturado com vaidade, a gente gosta de dizer assim: o meu caso não tem jeito. O que é que você está dizendo? A obra de Deus não é perfeita. Ah, mas os meus defeitos são incorrigíveis. Então o que é que você está dizendo? Um ser perfeito criou tudo e errou em ti. Por isso a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente, nessa falsa humildade, tão divulgada entre o farisaísmo, espírito inclusive, é muito ruim, porque no fundo é uma blasfêmia contra Deus. Uma coisa é eu reconhecer o óbvio, eu sou um ser inferior. Outra coisa é eu querer dizer, a minha inferioridade nunca vai passar. Não tem jeito. Meus conflitos emocionais não vão se solucionar nunca. Isso é blasfemar. Isso é pregar contra a divindade. Tá certo? Então, o que Kardec está colocando aqui com toda a educação é esse ponto. Diz, ora, se isso é isso, a consequência é essa, ele vai dizer, tá, mas Deus não é perfeito? Deus não integra tudo? Deus não organiza tudo? Deus não é perfeitamente justo? Sendo Deus perfeitamente justo, vamos pegar o exemplo máximo da Terra, o Cristo, ele não pode ter tido, entre aspas, a sorte de ser Cristo. É uma conquista dele, mas é uma conquista de todos nós. Nós seremos Cristos. Vai demorar, alguns demoram alguns bilhões de anos a mais, outros a menos. Aí é livre-arbítrio. Mas a estrutura do universo nos fará um dia a sermos Cristo. Entendeu? Porque não tem, não faz sentido um pai dedicar-se a educar um filho para ele se tornar uma pessoa excepcional, né, maravilhosa. E o outro diz, não, isso aqui dá muito trabalho, eu vou desistir dele. Isso é humano. Do ponto para Deus, não. Ele não vai desistir porque ele tem infinitos recursos para te fazer crescer. Ele tem infinitos recursos para me fazer crescer. Eu posso dar um pouco mais de trabalho. Mas vai crescer, vai ficar bonito do mesmo jeito, vai ficar brilhoso, vai ficar iluminado, vai ficar sábio, vai ficar amoroso, vai viajar pelo universo do mesmo jeito. Pode perder, podemos perder um tanto de tempo, mas ninguém escapa de nascer, de fazer brotar de si a grandeza espiritual, porque Deus está toda hora conduzindo também. Por que que essa questão é importante? Porque hoje o espiritismo, metade do espiritismo virou comunismo, né? Virou comunismo cultural. Então, como a metade do espiritismo já virou comunismo cultural, e esse já era, o que é que acontece? Quem não quer entrar nisso tem que entender isso aqui. Entender o quê? O universo, ele é único. Ele é integrado. Ele tem unidade de vista e de progresso. O que é que significa isso? O que é que isso tem a ver? Tem a ver com essas maluquices de dizer que não existe hierarquia, por exemplo. O universo, na concepção espírita cristã, é todo hierarquizado. É todo integrado. Então, tem sim senhor inferior e superior. Tem beleza superior e tem beleza inferior e tem feiura. Tem pessoas e povos mais avançados, pessoas e povos mais atrasados, que pode ser até em diferentes áreas. Porque, porque na Terra todos são muito parecidos, porque é tudo inferior. Mas mesmo os inferiores se diferenciam. Você vai ter um povo inferior que na área da ciência é mais avançado. Você vai ter um povo inferior que na área do sentimento é mais maduro, mais avançado. Você vai ter povo inferior que em determinada área da disciplina é mais avançado. É tudo inferior, é, mas existem avanços diferenciados. E se a gente entende os mundos superiores, todos nós somos inferiores. Ah, mas então eu vou entrar com o processo por racismo contra Júpiter, contra o mundo superior X, porque ele diz que eu sou inferior. Ele não diz, ele constata. Ele constata, não é dizer. Não se trata de lutas de palavras, se trata de entender fatos. Claro que a gente corre o risco de ser processado por associações das vacas, que vão de se sentir ofendidas porque eu estou aqui dizendo que o ser humano é superior a uma vaca. Mas é fato. Se a vaca ficar ofendida, paciência, mas é um fato. Do mesmo jeito que é um fato que Allan Kardec é muito mais evoluído do que eu. É fato. Ah, vou agora esculhambar Allan Kardec, vou fazer passeata contra o Allan Kardec, porque ele é mais evoluído do que eu? Não. Eu vou admirá-lo e buscar aprender com ele. Tá certo? Então, o que Kardec está dizendo é o seguinte: olha, a visão espírita de universo, ela é hierárquica, ela é integrada, ela não tem exceção, não tem amigo do rei. Né? Não tem uma verbazinha ali, não tem uma luta ideológica que a gente pode mentir e matar, não. É uma regra para todos, é uma estrutura única, que cada um vai viver dentro dessa estrutura com um certo livre-arbítrio. É só isso que tem. Tá certo? Pelo menos para hoje é só isso, né? Quando a gente for Cristo, aí talvez, enfim, as coisas mudem, mas eu estou muito longe, então não é uma preocupação minha imediata, né? Talvez daqui, sei lá, né, 10, 15, 50 bilhões de anos, sabe-se Deus. Então, o que acontece? Toda vez que a gente vê essas doutrinas malucas de luta social, de anti-hierarquia, de desordem, de caos, de dizer que nós somos tudo igual à vaca, à jacaré, à capivara, seja lá o que for. Enfim, eu respeito quem queira pensar assim, mas isso não é espiritismo. Na verdade, eu acho que isso não é nem lucidez, mas nós hoje estamos falando, mas aqui a gente está falando do espiritismo, né? Para espíritas e para interessados em espiritismo. Então, o que acontece? Existe uma estrutura. Então, Kardec está analisando um tópico, vamos já entrar nisso, delicadíssimo, delicadíssimo na época, extremamente polêmico, porque essa questão da evolução é a polêmica do momento, tá certo? É a polêmica do momento. Como sempre, os militantes ateus fanáticos, eles pegam a teoria da evolução e roubam ela, se apropriam dela. E eles fazem as pessoas que não estudam em profundidade acreditar que evolução é igual a ateísmo. A evolução é igual a ateísmo para os marxistas. A evolução é igual a ateísmo para os positivistas. Mas para o cientista que pesquisou igual a Darwin, que estava sentado do lado dele apresentando a teoria da evolução, o Russell Wallace, que inclusive era espírita, disse: não, a teoria da evolução está dentro da ordem divina. Ah, mas ninguém ouve falar. Não ouve falar porque o marxismo cultural dominou o Ocidente, porque o positivismo cultural dominou o Ocidente, que, aliás, são muito parecidos nesse aspecto, porque são todos anti-religião, anticristãos. Tá certo? Mas assim, é fato histórico. Eles escondem, eles negam, mas qualquer um que for pesquisar vai ver que o Darwin, o Darwin, né, em português, quando estava no começo da sua teoria, ele recebeu já a teoria da evolução do Wallace. E hoje já tem publicado em português, inclusive, as cartas do Darwin para os amigos, chocado, sem saber o que fazer. Diz: poxa, a teoria dele está mais avançada do que a minha. Como ele estava fazendo pesquisa distante, ele pediu para o Darwin organizar e dar entrada para a apresentação dele, né, na Sociedade Científica de Londres. Aí o Darwin ficou num conflito de consciência: ah, mas essa teoria também é minha. Como é que faz? E aí, conversando com os amigos, combinaram que eles iam apresentar juntos. Né? Como os ideólogos materialistas são muito zoadentos e muito competentes, eles conseguiram ir para a cena e venderam a ideia de que não, né? Evolução é igual a ateísmo. Acredita quem quer. Kardec não caiu nessa. Kardec não caiu nessa, embora os espíritos hoje caiam. Os espíritos hoje são marxistas, são positivistas e abrem a boca dizendo que isso é espiritismo. A maioria, reconheço, de boa fé, porque são simplesmente ignorantes. Eles acham que ser cientista é ser positivista, eles acham que ser do bem é ser comunista. Cada um que pague pelos seus erros, né? Mas como eu escutei na minha infância, quem me avisa, meu amigo é. Então, quem escutou isso aqui está avisado. Cuidado. Então, Kardec está lidando com esse abacaxi e está jogando esse outro abacaxi e está montando, dizendo, oh, agora é com vocês. Quer dizer, tem essa polêmica, está essa confusão. Talvez por isso os espíritos respondam, mas usam uma certa delicadeza, porque eles não querem, não podem, o Cristo não deixa misturar o espiritismo com o marxismo, misturar o espiritismo com o positivismo, misturar o espiritismo com o materialismo. Daí a delicadeza da questão. Porque disse, olha, a gente vai dar a visão espírita. O que esse povo está dizendo é problema deles. Se eles estão dizendo agora que está aprovado, isso, aquele que não precisa de Deus, que Deus não existe, isso é comum. É o problema da revolta do espírito inferior, que tem inteligência, mas o coração é totalmente revoltado. Como estamos na Terra, né, é muito fácil mobilizar os revoltados. Esse é o ponto. É muito fácil mobilizar para a destruição, é muito fácil mobilizar para a revolução, é muito fácil mobilizar para a maldade, é muito fácil mobilizar para o ódio. Né? No movimento espírita, a gente vê quanta gente é facilmente mobilizada para o ódio. Né? E aí se cria uma expressão que é a própria expressão, o slogan do anticristo. Você sabe qual é o slogan do anticristo? Ódio do bem. Pronto, é o anticristo. Né? É isso que invade já o movimento espírita, o ódio do bem. Né? Embora seja também revelador, porque quando os marxistas e os positivistas, principalmente os marxistas nisso, defendem o ódio do bem, eles querem dizer assim, eu tenho ódio porque eu sou do bem. Mas a verdade do slogan é outra, eles têm ódio de quem faz o bem. Eles têm ódio do amor, eles têm ódio do Cristo, eles têm ódio da bondade, da ternura e do auto-sacrifício, porque a lógica é sacrificar o outro, né? Como sempre. Kardec está no meio deste vendaval cultural. Kardec está no meio dessa tempestade. Daí a delicadeza do tema. Né? Kardec está discutindo aí, culturalmente, com os militantes comunistas. Tá, os mesmos, né? Talvez seja até os mesmos reencarnados no Brasil. Eles só não tinham Facebook e tal, mas tinha toda a militância. É isso que Kardec está discutindo com os positivistas da época. Curiosamente, né, isso eu tenho certeza, muitos deles chegando no plano espiritual se arrependem, reencarna para ser espírita no Brasil, só que eles são espíritas por peso de consciência e não por compreensão. Aí eles se tornam comunistas usando o vocabulário espírita, aí eles se tornam positivistas usando o vocabulário espírita. Não entenderam o espiritismo. Caberá a cada um, pelo menos como estão falando, pode ser que um dia eles se engasguem, engulam e o espiritismo entre dentro deles, ao invés deles berrarem. Gente, eu estou falando rápido porque o assunto é complexo, mas o que eu queria passar nessa dimensão cultural é entender que é uma questão polêmica na época. Não é uma pergunta à toa, não é um bate-papo num café francês para passar o tempo e passar o tédio. Não é isso. É uma questão delicadíssima na época, os espíritos têm que responder pontuando o que de fato é espiritismo, e o próprio Kardec já deu a linha. Porque quando se trata de espiritismo, Kardec não abre nem para os espíritos. Porque ele já compreendeu, ele disse, olha, o universo espírita é único, hierarquizado, organizado e possui uma lei de evolução, sem exceção. Kardec não abre mão disso mais, ele já entendeu, embora os espíritas abram mão disso, né? Porque vão para a moda relativista, etc, etc. Kardec não abre. O universo espírita é assim. Ah, mas esse negócio de hierarquia, preconceito é não, meu filho. Preconceito é outra coisa, hierarquia é outra coisa. Pode estar junto? Pode. Mas Na obra divina está separado. Deus não tem preconceito com ninguém. Agora, o Carlos não pode entrar no mundo superior. Claro que não pode, vai bagunçar. E vai passar mal. Tanta coisa bonita demais, passa mal. Entendeu? Então, assim, tem hierarquia. Agora, o Carlos Luiz não pode entrar no mundo superior. Vai entrar na justiça? Vai processar o mundo superior que não aceita ele? Não, meu filho. Se fosse você, não fazia. Pode até entrar. Hoje em dia pode tudo. Mas, enfim, eu acho que não vai dar certo. Ou é melhor o Carlos Luiz entender. Isso não é ódio de Deus contra mim. Isso não é raiva dos espíritos superiores contra mim. É simplesmente uma questão de justiça. Um dia eu vou morar lá, vou ter uma casa bonita, né? Quem sabe vou ter um cachorro bem inteligente, sei lá. Acredito que sim, né? Eu gosto de animal. Enfim. Então, hierarquia, unidade, não tem relativismo, não tem desordem. É assim que Kardec e os espíritos compreendem o universo. Então, Kardec está colocando aqui um abacaxi gigantesco, que eu espero que eu tenha conseguido passar pelo menos aí um pouco disso para a gente começar a ver como é que os espíritos descascaram esse abacaxi, como é que eles responderam essa questão. Se a pergunta é longa, a resposta é mais longa ainda. Por isso a gente separou. No próximo programa teremos a questão 604, a resposta. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a paz do Cristo seja a nossa busca maior em cada instante na vida, em cada momento, em cada atividade. Sim, Allan Kardec teve que trilhar um caminho de espinhos. Allan Kardec teve que trilhar um caminho austero, porque ele lidava com dezenas de questões polêmicas, delicadas, complexas, que vocês hoje não fazem a menor ideia, porque não estudam direito as coisas. Precisamos destacar o seguinte: Allan Kardec é um dos maiores gênios da humanidade. Mas vocês não podem entender, porque não tem a mínima noção das condições que esse homem viveu, das lutas que ele enfrentou e da caridade que ele praticava todos os dias, da sensibilidade desse coração grandioso e da coragem inabalável desse ser. Filhos, apenas um mergulho na vida e no meio que este homem viveu vos dará condições mínimas de sentir a grandeza desse espírito. Muitos falam o nome do mestre de Lyon no fundo para exaltar-se, para fazer de conta que conhece muito ele, para dar a entender que é um grande estudioso. Porque tem milhares de pessoas estúpidas dispostas a aplaudir e bajular esta palhaçada. Não será assim para a nova geração. Porque eles perguntarão e solicitarão explicações que irão embaraçar esses estúpidos metidos a sábios. Para vocês, um pedido, uma sugestão, talvez um conselho. Não acreditem nesses palestrantes de meia tigela, como vocês dizem. Leiam Léon Denis. Meditem sobre Allan Kardec. Leiam essas questões em voz alta. Pensem com atenção nas respostas. Ouçam com o coração a voz dos Espíritos. Se perguntem o que falta entender dessa resposta. Com calma, com vagar, nada se consegue com esses espetáculos. barulhentos, com esses espetáculos de massa, com essas organizações que se assemelham a grupos de loucos que fingem saber algo. Não é necessário isso. O Cristo ensina no silêncio e na paz, no estudo entre amigos, nos grupos acolhedores e pela voz dos verdadeiros profetas. Não dos falsos que vocês adoram, filhos. Onde está o vosso conhecimento da obra de Leon Denis? Onde está a meditação profunda sobre a Revista Espírita? Precisamos disso. Precisamos de pessoas que se dediquem com seriedade a cada item, porque cada ponto que Kardec fala é algo que pode iluminar tua vida. Não pode ser tratado como questão qualquer. O próprio Cristo é que preside esse processo. Cada coisa que está ali tem a aprovação do Mestre e tem a aprovação dele, porque tem um objetivo sublime: iluminar o teu coração. O Livro dos Espíritos não foi escrito para os Espíritos. O Livro dos Espíritos não é um manual para espíritos dos mundos superiores. O Livro dos Espíritos é um conjunto de luzes reguladas para iluminar o teu íntimo, para não te espantar, para não te confundir, mas para te guiar suavemente para o reino da verdade. Se dizemos que o Cristo é o caminho, podemos dizer sim. O Livro dos Espíritos é o rio suave que te navegará até o reino da verdade, se você quiser. Se você se permitir o contato com esta água da vida, se você quiser saboreá-la, se você quiser absorvê-la. Filho, que a tua mente, junto com o teu coração, se eleve a cada instante em que você ler uma pergunta deste livro. Que o teu ser se abra para o infinito quando você ler uma resposta desse livro, para que a luz do Cristo seja instalada eternamente no teu coração. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual da sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.